meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Oi gente, meu nome é Igor e eu sou o devorador de lanches. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Cláudio?
Devorador de lanches?
É, devorador de mentes, pomba.
Ah, mente dentro de lanches, de gente.
Hoje nós vamos... Eu falei lanches mesmo.
Tá.
É uma referência, não tem dúvida.
Ai, nossa, muito bosta.
Hoje nós vamos falar sobre Stranger Things 2, a segunda temporada dessa série que é maravilhosa e que é um estrondo da Netflix.
Eu não sei porque eles não traduziram aqui como Stranger Things 2, né? Eles colocaram toda a legenda Stranger Things segunda temporada, Stranger Things segunda temporada.
É, porque a galera é meio boa, né?
Puta que pariu. Mas vamos falar tudo de Stranger Things 2 com spoilers, sem spoilers, curiosidades, tudo sobre a trama e expectativas.
Muita, gente, mas...
Expectativas sobre da terceira temporada, né? Porque a gente já tinha feito, a gente já fez uns 3 sobre Stranger Things, você vê lá no nosso
dois,
site.
Isso é dois.
São dois?
Isso é o terceiro.
Tenho expectativas da segunda temporada e o normal.
Fazer uma expectativa.
Não, eu não vou fazer, não. Não precisa, eu não tenho muita expectativa. Eu mais antes, Lambert.
Mas antes, nossos recadinhos bem rápidos pra você que está ouvindo a gente no celular.
Pera aí, primeiro falar que, pra quem ouve todo esse primeiro nosso podcast, percebeu que esse podcast deu uma atrasada, né? Porque certas coisas ocorreram. Então, mas essa semana iremos lançar dois pra manter a nossa grande programação.
Lançar dois?
É, segunda e ou terça, começo
Bom,
da semana.
Bom, quem edita é ele, gente.
Começo da semana e final de semana, só pra ter uma botar a grade.
Claro,
continua agora.
Com certeza.
Bom, gente, pra você que tá ouvindo pelo celular, pode dar o play aí tranquilo. Achou a gente, não achou? Você achou a gente? Achou? Dá o play aí no que você quer ouvir. Pode voltar, mexer no seu WhatsApp, botar a mexer nas suas coisinhas. É, pode até bloquear o celular, porque a gente vai continuar falando no seu ouvidinho.
Exatamente. Se você não quer ficar com o player aberto, você pode fazer o famoso download, deixar na sua lista de produção e ouvir no seu Google Play, ou no seu Spotify, ou no, não, Spotify não vai, ou no seu Apple Music.
Lembrando que pra quem só quem faz o download tem acesso aos nossos ícones maravilhosos, feitos por uma equipe de designer bem matreira.
Exatamente, equipe Igor, né? e também nosso Facebook.
Nosso Facebook, sempre com uma novidade, sempre com um carrosselzinho lá pra você lembrar o que, que a gente posta, o que a gente não posta, o que tem, o que não tem. Vai lá, a gente também posta trechos de alguns podcasts, tá bom? facebook.com/mundopodpop. Por que Mundo Pod Pop, gente? Em breve.
Em breve.
Então é isso, vamos lá, né?
Temos também o nosso e-mail rapidinho. Muito obrigado, sabe, meu Deus?
contato@podpop.com.br.
Acabei de ver. E só o Pinterest mandou e-mail pra gente.
Exatamente, obrigado.
Obrigado.
Então vamos lá, né?
Vamos lá! Stranger Things começou exatamente como começou a primeira temporada, a cena, né?
Lembrando pra falar que se você não assistiu a primeira temporada, nem ouve essa, velho. Que, querendo ou não, se a gente for falar a história, a gente vai dar spoiler da primeira temporada. A gente tá falando da segunda.
Se você nunca assistiu Stranger Things,
vai embora.
Corre lá que a gente tem dois podcasts pra você. Vai lá que tem um podcast bem maravilhoso. Eu vou colocar ele nessa postagem aqui. Então, assim, se você não assistiu Stranger Things ainda, tá perdendo.
Tá bom, você tá falando demais, fala demais.
Volta lá, vai lá.
Tá bom, o pessoal já entendeu.
Só olha
vamos
lá,
falar
gente.
Agora Stranger Things.
Agora Stranger Things.
Jesus amado. Stranger Things, segunda temporada, qual que é a história, Glover, de Stranger Things? Você dá spoiler, sinopse, pessoal.
Bom, em Stranger Things, segunda temporada, nós...
Que inferno, gente.
Continua.
Gente, aqui o Cartoon Network grava no estúdio.
Vai logo!
Foda.
Ai, nossa, que eu te odeio, velho. Vai logo, velho.
Então, em Stranger Things 2, estamos preocupados com Eleven, porque Eleven desapareceu, não sabemos onde ela está, entendeu? A gente não sabe onde ela está. O que aconteceu com ela? Ela tá comendo um waffle? Não tá. Aí a gente tem uma galera que já cresceu, tá?
Nossa.
Justin, Lucas,
mano,
Mike.
Que sinopse.
Todos crescidos.
Que sinopse.
E estamos preocupadinhos também, mano, com o Will, porque o Will deu aquela vomitadinha no verme no último episódio da primeira temporada.
Ai, meu Deus,
e assim, mãe dele tá preocupada. Leva pra escola toda vez, porque não pode mais andar de bicicleta. E aí a gente também tá com... Descobre que
aqui.
Descobre nada, não dá spoiler, mano.
Na primeira cena, gente.
Não precisa dar spoiler.
Mas qual que é a história da primeira temporada, se não é, da segunda temporada, se não é essa?
Segunda temporada é...
Aí a gente começa a ter um olhar mais profundo daquela... Do laboratório de Hawkins, entendeu?
Do mundo invertido.
Mundo invertido. Inverteu, não inverteu? Tá embaixo, tá em cima. O que tá acontecendo? A gente vai descobrir.
Nossa, agora...
Ai, gente.
Bela sinopse.
O que a gente queria saber? O do Will. O Will tá bem, mas não tá bem, entendeu? Ele finge que tá bem, mas não tá bem.
E a história
dele... Eleve, cadê ele?
Tá bom. A história de Stranger Things se passa... Stranger Things 2 passa um ano depois do
1984.
Primeiro.
1984.
Nossa, você me corta muito. Um ano depois do primeiro Stranger Things, né? Então, as crianças estão maiores, tem novos problemas, muita coisa mudou devido ao fato do Will ter ido pra outro lugar, deles conhecerem outro lugar, né? O mundo invertido. Então ele se passa um ano depois e vai contando as histórias de todo mundo. Todo mundo tá crescendo.
Exatamente.
E o Will, a gente acha que o Will acabou a magia dele com o mundo invertido, mas ainda tem muita história pra contar sobre esse moleque.
E a história, ela começa exatamente no período do ano que vai completar um ano desde que eles foram pro mundo invertido. Então está prestes a completar um ano.
Uhum.
Então a gente vai ter aí mais uma vez, né, o Dia das Bruxas. Teve o Dia das Bruxas na primeira temporada?
Não, teve. Não,
mentira,
sabe de nada.
Gente, não sei de nada. Uhum.
Mas também nessa temporada nova eles colocaram novos personagens, né? Colocaram o Billy e a Max. Se você assistir, você vai ver. Eles são personagens, todos os personagens que eles colocaram, também colocaram o Bob, também colocaram
o jornalista,
que eu esqueci o nome, esse daí não fala muito o nome dele, mas é o Bob, Billy, Max e o jornalista, os quatro personagens novos. Todos os personagens que colocaram se encaixam muito bem na história, e acrescentam, ao invés de ficar tipo The Walking Dead, só colocando personagem pra morrer.
E a gente conhece, né, as famílias de todos eles, finalmente, porque na primeira temporada a gente conheceu só alguns pais e tal, né?
Só o do Mike e
mas
do Will.
Mas nesta temporada a gente conhece todas as famílias de todos eles, né? Um tem mãe solteira, outro não sei o quê. E destaque para Erica, irmãzinha de Lucas, que ela é maravilhosa. Já tem um fã, já. Sou eu. Gente, eu vou lá falar com a produção durante o Cartoon Network, porque as crianças estão fazendo muito barulho no estúdio do lado aqui. Pera aí.
Listen. Do you know who I am? Do you know who I am? Your mom.
Stranger Things volta com tudo. O elenco, como vocês sabem, quem assistiu a primeira temporada já conhece: Millie Bobby Brown, Mike Wazowski.
Mentira, não existe Mike Wazowski, gente.
Falando dessa temporada, as atuações dos moleques só melhoram, mano. Os caras são sensacionais. É, a Eleven, eu acho que manteve o nível. Não sei se teve nível assim. Agora, o Will foi revelação, mano.
Então, eu acho que a Eleven, a Millie Bobby Brown, a atriz que faz a Eleven, ela subiu um pouquinho, né, a barra de performance alta, porque ela teve que atuar ao lado de um ator que é muito bom também. E
você assim, vai
ela...
dar spoiler?
Não,
cuidado.
Tô falando um ator que é muito bom. E como ela ficou muito tempo atuando com um adulto, né? Ao contrário da primeira temporada, também não. Na primeira temporada também. Mas assim, era um personagem que ia exigir mais dela como atriz. Tanto que ela tem cenas que são bem, bem extremas, assim mesmo, de, né, dramaticidade e tal. E ela soube entregar muito bem, gente. Aquela atriz, guardem este nome. Millie Bobby Brown. Logo, logo, teremos muitos Oscars pra essa atriz aí.
E o Will, porque o Gob me corta sempre, o Will acho que foi a revelação de toda a temporada. Porque na primeira temporada ele só aparece no primeiro episódio e no último, né? E alguns flashbacks, mas, meu, o moleque trabalha muito bem, o moleque faz o Will e... destrói, ele entrega. Você quer o cara chorando? Ele entrega. Você quer o cara desesperado? Ele entrega. Você quer o cara gritando? Ele entrega. O cara foi a revelação da temporada.
É, lembrando que essas crianças têm 13 anos de idade.
Pois,
né? A gente tá dando muito banho e muito adulto. E o legal desse personagem do Will é que os Duffer Brothers foram muito justos com ele, porque na primeira temporada ele não teve... Ai, que inferno! Começa a falar! Na primeira temporada ele não teve chances de mostrar o poder de atuação dele, porque até então você nem poderia medir muito o trabalho dele como ator, porque ele teve dois episódios, né?
Uhum.
Nessa temporada, os Duffer Brothers falaram, bom, como ele não conseguiu se mostrar muito na primeira temporada, vamos deixar ele como destaque na segunda. E o menino arrebentou.
E os Duffer Brothers, pra quem não sabe, são os criadores das séries, diretores e roteiristas. E o moleque arrebentou mesmo. Todos os personagens novos, entra também o ator que fez o Sam, do Senhor dos Anéis, o Sean Austin, que ele faz o Bob, e todos os personagens novos, meu, também entram arrebentando. Eles trabalham muito bem. Tem um personagem que fez, que é o Billy, ele fez o Power Rangers, ele é o Power Rangers vermelho, Power Rangers novo, e nossa, todos eles trabalham muito, muito bem mesmo, eles entregam também. Acho que as surpresas foram o Will e os personagens novos, né? Eles se encaixaram muito bem no elenco e na história. Os caras, os criadores conseguiram criar histórias pra ele que acrescentassem não só na história em si, mas também na história de outros personagens. Deu outros sentidos, outras visões de outros personagens que já existiam.
E acho que um outro destaque também foi pra Winona Ryder, porque na primeira temporada ela ficava só aquela mãe desesperada, meu filho, né? E nessa temporada eles colocaram ela dentro da história de uma maneira que ela fizesse uma grande diferença, assim, certas coisas importantes aconteceram só por causa dela. Uhum. Então ela teve um papel muito mais significativo pra trama. E muito obrigado, figurinistas, melhoraram a peruquinha dela, porque essa temporada tá ótima, porque a última temporada, misericórdia.
Não, essa temporada, comparando com a primeira, a gente sempre compara com a primeira, tá tudo maior, né? Tá tudo melhor, tudo maior.
Perucas melhores! Roupas melhores!
Maquiagem tá melhor, os efeitos visuais mudaram muito, cresceram demais, assim. Como tá uma série grandiosa agora.
É.
Mas ao mesmo tempo eles mantiveram o centro da série, que são os personagens. Você tem que desenvolver. Querendo ou não, toda a série é boa, mas você tem que desenvolver os personagens, que são eles que são os personagens que levam a série. Se você não gosta dos personagens, você não assiste a série.
E então, é meio impossível não gostar dos personagens.
É, né? E essa série você não tem como você não gostar. Eles continuam desenvolvendo os personagens, mesmo sendo grandiosos do jeito que é. E isso que é bacana, você assiste a segunda temporada, não é que nem aquelas outras séries que mudam totalmente da primeira pra segunda. Parece a mesma série, só que um pouquinho maior, né? É o mesmo estilo, tá lá, Stranger Things tá lá, não mudou nada.
Listen, do you know who I am? Do you know who I am? Your mom!
E quem gosta, quem ama Stranger Things já pode ficar cegado, porque os irmãos Duffer já falaram que criaram uma história pra um arco de 6 temporadas, né?
Era 5.
A Netflix não vai deixar... Não, são 6. A Netflix não vai deixar a gente não ter Stranger Things. Uma coisa legal também é que o pessoal pergunta muito pros Duffer Brothers, né? Ah, mas as crianças estão crescendo muito rápido. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão acelerar as gravações? Daí ele falou assim que a lógica vai ser a mesma de Harry Potter. Eles não vão acelerar nada, eles vão criar as histórias conforme as crianças forem crescendo, assim. Se eles verem que as crianças estão crescendo muito rápido, eles vão dar uma acelerada na linha temporal da história pra poder acompanhar a idade das crianças, porque o que ele não quer, eles não querem ficar se repetindo, né, fazendo sempre a mesma coisa, porque óbvio, a audiência vai crescer junto com essas crianças também de Stranger Things. Então eles falaram que querem uma coisa super orgânica, natural, e que eles estão seguindo a mesma lógica que a Warner usou pra fazer Harry Potter, né? Que num ano a gente tinha eles lá bonitinhos, com cabelinho de tigelinha, no outro já tava aqueles monstros gigantes.
É, só que eu acho que vai ser, se for assim, seguindo a idade, vai ser até um pouco melhor, porque Harry Potter, tipo, do primeiro e segundo filme eles estão crianças, no terceiro eles já são um adulto já.
É.
E mesmo assim eles estão fazendo papel de criança de 13 anos.
Sim.
E fica totalmente destoante, né? É. Agora nesse da do Stranger Things, se eles seguirem a idade, dá pra entender e dá pra criar a história. Que ainda não, tipo, em 2 anos, se passa 2 anos, 1 ano, muita coisa muda. Velho,
sim,
as pessoas mudam,
as crianças crescem rápido mesmo.
Pois,
né?
É. Então, tipo, se na próxima temporada, como estão falando que a próxima vai ser só em 2019, se a próxima se passar 2 anos dessa, eu acho que vai ser bacana. Vão ter histórias pra criar, né?
É, mas vai ter criancinha ali que já vai estar com 15 anos.
Não,
né?
É. Todos vão estar, né? E só pra terminar de falar dessa parte sem spoilers, um negócio bacana da segunda temporada também é que todas as perguntas que a gente tinha aberta, eles fecham a segunda temporada. Todas as dúvidas que você tinha da primeira, eles conseguem responder e respondem de uma maneira bacana, né?
De uma maneira bem legal, não ficou clichê, assim, as respostas. Ainda que Stranger Things seja um compilado de muitas referências e muitas coisas de filmes clássicos da década de 80 e tal, ele pega tantos recortes que o negócio acaba ficando original de tantos recortes que ele faz.
É, só que...
De tantas referências.
Nessa segunda temporada foi a temporada que eu achei mais original. Comparando com a primeira, foi bem mais original. Os conceitos e tal, foi bem mais original do que a primeira temporada. Tanto que na entrevista os criadores do Duffer Brothers falaram que a primeira temporada eles se basearam o Demogorgon no tubarão, né? E se você ver, tem vários planos parecidos mesmo com o tubarão, principalmente na morte da Barb, é igualzinho o tubarão quando o sangue cai na água e o bicho puxa ela. Mas nessa segunda temporada tá muito mais original do que tava na primeira. A primeira era vários recortes mesmo de várias histórias, de It, de livros de Stephen King, na segunda não.
Ainda que sejam possíveis ver vários easter eggs e várias referências de filmes clássicos, né, que ficaram clássicos, tipo, década de 70, 80, eles conseguiram manter o negócio em alto nível. É claro que a gente vai acabar batendo em alguns clichês de histórias que têm poderes, de histórias que têm, né, heróis sendo criados e tal.
Construídos.
Ganhando forma, né, sendo construídos, mas isso a gente acaba relevando porque a história realmente é legal.
É isso, gente, assistam a segunda temporada,
por
bem
favor,
bacana.
Por favor, por favor, gente.
E depois assistam o documentário que tem no Stranger Things.
Isso, nessa temporada eles fizeram um especial de 7 episódios, aí eles convidam os atores e tal pra serem entrevistados, pra conversarem entre si, pra falarem várias coisas de bastidores.
Listen, listen, do you know who I am? Do you know who I am? You're mom.
E agora, pra você que já assistiu a segunda temporada, vamos para a parte com spoilers.
Bem, agora na parte com spoilers, a gente pode falar que Stranger Things essa temporada foi sensacional. O jeito que eles explicaram o mundo invertido, pra mim foi uma explicação sensacional. Todo mundo, depois que acabou a primeira temporada, ficava com a dúvida: será que o mundo invertido
é uma realidade paralela?
É uma realidade paralela, é um outro planeta? Ou é realmente um mundo invertido? E você descobre que literalmente é um mundo invertido. Existe um outro mundo no fundo da Terra. Então, tipo, isso daí foi muito foda. Ninguém imaginava isso. Quer dizer, o pessoal imaginava, mas pensava que era tipo, tinha outras deduções, né?
Antes não era nem o nome esse que falavam, né? Oficialmente o nome do mundo invertido era submundo, mas aí como nos bastidores todo mundo falava, ah, então agora seria no mundo invertido, ah, então a próxima é, qual os efeitos do mundo invertido, não sei o que. As próprias pessoas envolvidas na produção chamavam de mundo invertido, né? E acabou ficando esse nome mesmo.
E foi bem bacana também, outra coisa que eu achei legal é que eles expandiram essa temporada, como a gente falou na parte sem spoilers, é muito igual a primeira temporada, só que é muito maior.
Muito maior.
Muito maior. Então, o fato de eles expandirem o mundo invertido, colocar um monstro maior do que o Demogorgon, mostrar que ele sim é o principal, que o Demogorgon foi só um cachorrinho, comparado com esse monstro que é realmente o
e
rei.
Assim, Demogorgon é só o peão do xadrez.
Exatamente. Então, você mostrar isso, você expandir um pouco mais o universo, eu achei muito foda, porque você consegue criar mais histórias pra quinta, pra terceira, pra quarta, pra várias temporadas.
Só ressaltando que desde o início os Duffer Brothers falaram que quando eles sentaram com a Netflix, eles já avisaram que eles têm uma história que fecha em 6 temporadas, né? Então são seis, um arco que ele só se fecha em 6 anos.
Uhum.
E eles mesmos falaram que sempre vão ficar entre 8 e 9 horas de temporada, então entre 8 e 9 episódios, nunca vai passar disso, porque eles querem também, não querem ficar enchendo linguiça, querem contar o que eles realmente querem contar. E uma das grandes diferenças dessa temporada em relação à primeira é que a gente não viu o elenco ficar junto o tempo todo, né?
Sim, sim.
Eles têm momentos muito individuais.
Não, mas se você pensar na primeira temporada também, eles só ficam juntos no final. Parece muito parecido
não,
com a segunda.
Não, mas as crianças, os quatro, sempre estão juntinhos. Sempre.
De verdade.
Agora nessa, tipo, o Lucas acabou arrumando a Max, aí o Dustin tá lá com o Steven,
uhum.
E o Mike tá aquela coisa meio depressivo, meio onde tá Eleven. Ele fica meio no meio termo. E aí o legal é que ele ficou muito do lado do Will, porque ele, até nos bastidores, né, na série, pra você que não assistiu, tem um especial de 7 episódios com os bastidores, aí ele chamou o elenco pra conversar e tal. Ele mesmo falou que, assim, o Will, ele tá se sentindo isolado, porque na primeira temporada, ele era aquele que, né, era o herói, ele salvava Eleven e tal.
O Will não, está o Mike.
O Mike salvava Eleven e tal, não sei o quê. E nessa temporada ele não tem muita utilidade, porque tá todo mundo meio que no mesmo nível.
Sim.
E aí ele se vê espelhado no Will, que também tá frágil, que tá, enfim, que é um momento que ele também tá vivendo. E aí ele vê no Will uma pessoa que ele pode ajudar, uma pessoa que ele pode estar ali do lado, que ele pode apoiar.
Tanto que o Mike nessa temporada foi o personagem menos aproveitado da série,
é,
né?
É, e não aprofundou muito no Mike,
não aprofundou,
né?
O Mike. Porque, tipo, querendo ou não, o sentido do Mike na primeira temporada era a ligação dele com a Eleven. Ele ajudar a Eleven a fazer algo. Ele é o herói. E nessa temporada a gente não tinha como o Mike se aprofundar mais. Então a única coisa que eles pra dar um destaque pro Mike ainda na temporada foi a volta da Eleven e a união da Eleven no grupo, né? Aí conseguiu voltar a história.
O que eu achei legal nessa temporada é que os Duffer Brothers, eles provaram pra gente que, assim, o elenco não se resume à química que eles têm juntos. Tipo, separados, eles também são bacanas. Que, tipo, às vezes eu via e falava, ah, mas esse Lucas, ele é tão, sei lá, ele... Eu não ficava imaginando ele sozinho numa cena, por exemplo. Mas nessa temporada eles provaram, ó, se a gente pegar o Dustin e fizer um episódio inteiro com ele, vai render, ele vai conseguir entregar a mesma coisa com o Lucas. Então, acho que eles deram uma separada pra mostrar que o poder tá no elenco, sim, mas não necessariamente no elenco junto. Cada um consegue contribuir de uma maneira de muita qualidade, uma performance muito de alto nível, pra que a série se desenrole. Gostei muito do Steven ter amadurecido, eu acho que o personagem precisava disso.
Não,
porque
Steve,
não dava pra manter ele aquele cara idiota escroto.
O Steve foi um dos melhores personagens da temporada, né?
Temporada.
Porque, igual a gente tava falando na parte sem spoilers, eles queriam criar um vilão, né? Os Duffer Brothers. E na primeira temporada eles pensaram...
um vilão, mas pelo menos um antagonista, né?
Eles criaram na primeira temporada o Steve como antagonista, como vilão da série. Eles queriam um vilão humano. Só que, tipo, eles perceberam que com o tempo foi desenvolvendo o personagem e ele não seria essa pessoa. Aí na segunda temporada entrou o Billy, que é realmente esse antagonista. É um filho da puta mesmo, desde a primeira cena. E aí o Steve começou a ficar bonzinho mesmo. A gente viu o outro lado do Steve. Ele não é um cara mau, não é um cara ruim. Ele ajuda as pessoas e ele tá muito mais amadurecido que a primeira temporada. Ele já vê que a vida dele com a irmã do Mike não vai funcionar. Ela não tá apaixonada por ele, ele já percebe isso. E ele foi no final da temporada, primeira temporada, ele já tá amadurecido. Ele fala, tá bom, não vai ser isso. Eu ainda gosto muito dela, mas eu tô vendo que não vai ser isso. Ele segue em frente. O ódio que a gente tinha por ele, até o desprezo que a gente tinha por ele na primeira temporada, some totalmente. Nessa temporada, a gente terminou a temporada torcendo pra ela ficar com o Steve, né? E não com o cara, com o Jonathan.
É, e o legal é que eles deram uma responsabilidade pro personagem, né? Porque você vê que ele tá maduro ali, acho que em dois momentos. No momento que ele fala pras crianças, tipo, vocês não podem fazer isso, eu sou responsável por vocês, se alguma coisa acontecer com vocês, vem aqui, não sei o que, vocês não vão entrar de jeito nenhum, né? E o momento que ele fala pra irmã do Mike, fala assim, quando ela fala, acho que eu não vou, acho que eu vou ficar com você e tal. Ele, meu, relaxa, já foi, já passou, acabou mesmo. Sim, só vai, pode ir. Pegando esse gancho, gosto como eles colocam a irmã do Mike como uma menina, tipo, badass mesmo, que pega a espingarda, sabe? E fica lá na linha de frente.
Mas na primeira temporada eles já tinham
feito
isso.
Sim, então, eu gosto que eles conseguem construir personagens femininas fortes, coisas que eles não fizeram com a Winona na primeira temporada, eles recompensaram na segunda.
Uhum.
Então eu gosto muito dela. Aí, usando esse gancho, a Winona nessa temporada está ótima.
Sim.
Ótima, sim. Na primeira temporada ela se esforçou muito pra entregar, mas o roteiro não tava muito do lado dela, porque ela ficou só naquela coisa de mãe louca, desesperada, descabelada. Nessa temporada, ela ajudou muito a conduzir a história, então ela descobria coisas. Certas coisas, tipo, eles só conseguiram descobrir que aquilo é um mapa porque ela foi lá, pegou, em cima da televisão, desenhou e viu que era um negócio muito maior e tal.
Um bagulho bacana que se dava pra perceber é que todos os erros que o pessoal tava reclamando
na primeira temporada.
Isso, que o pessoal reclamou bastante na primeira temporada, eles arrumaram na segunda temporada. Então a Winona, todo mundo ficava falando que a Winona não fazia nada na primeira temporada, só chorava, só sofria. E nessa temporada, ela é, tipo, realmente fodona.
É, ela é uma das heroínas, né?
Isso.
Ela tá numa heroína.
E o fato ainda mais do Bob morrer no final, dá outra motivação pra ela e ela fica mais fodona ainda.
É, e o legal é que o contraponto, né? O Bob é um cagão.
Uhum.
E aí, tipo, na hora que eles estão lá indo atrás do delegado, como é que é o nome do delegado mesmo?
Do Chief...
Harper. Do Harper. Ela me dá essa pá aqui que eu mesmo cava. Ela já cava, ela já enfia a mão lá. E aí eu também achei legal, porque a morte do namorado dela, do Ben, né, Ben?
O Bob.
Do Bob, deu uma motivação a mais pra ela, pra falar assim, não, tipo, agora eu quero pegar esses bichos mesmo, eu quero acabar com eles, tal, eu quero ajudar, nananã. E ela que insiste no Will pra ele contar a verdade, ela que fala, não, eu acredito em você, não acredito nesses médicos.
E ela é fodona mesmo, porque, mano, aquela ideia de colocar o papel vegetal na pra televisão foi... Nossa, mano.
Mim MacGyver, né?
É, nossa, mano. Umas ideias muito foda. Porque ninguém
também foi ela que
isso.
pegou a sacada do calor.
Uhum,
ela... Peraí, então a gente não pode dar o que ele quer. A gente tem que dar somente o que ele não quer.
Exatamente.
Ela que exorcizou, cara.
Ela que pega a sacada de fazer o mapa na parede, descobre que é o mapa e vai colocando o mapa na parede. E isso foi bem bacana. Ela teve muito mais
quem
destaque.
Quem descobriu que foi mapa foi o Bob. Ele falou assim, isso aqui é um mapa.
Ah, é verdade. Não, mas ela encaixou primeiro.
Ah, não, ela que foi encaixando.
É, ela foi encaixando.
Insistiu e foi
Sim,
encaixando.
Ela não sabia que era um mapa.
Tanto que, além disso, foi ela que falou assim, quando ela pergunta, Will, mas você precisa falar pra gente o que aconteceu. Ele fala assim, ah, mas eu não consigo falar. Aí ela olha no painel que ele coloca os desenhos, ela fala assim, tá, mas e se você não falasse, se você desenhasse?
Sim.
E aí que ele começa a desenhar.
Mas
então, tudo que vai acontecendo, ela vai dando os gatilhos.
Mas se você perceber, todos os personagens são assim. Depois que eles se juntam, você percebe que cada personagem faz uma descoberta.
Dá um gatilho diferente.
Dá um gatilho,
né?
Diferente.
Então, e aí, falando disso, eu acho que o personagem, o irmão do Will, foi bem bostinha.
Na primeira temporada...
Ele ficou muito acessório, sabe? Tipo, eu venho aqui e consolo o Will. Aí eu vou ali e consolo minha mãe. Aí eu venho aqui e não sei o que, consolo... Ajudo a menina que tá indo atrás do... A irmã do Mike,
Eu acho,
né?
que a história... É porque resposta. Na primeira temporada tinha uma história dele por ele ser fotógrafo e ele ser excluidinho.
Da Barbie, que ele tirou foto na noite da Barbie.
Exatamente. Tinha uma história pra ele. Mas essa temporada, realmente, se você ver...
Ele ficou bem avulso.
Ele é um auxiliar da história da irmã do Mike,
sim,
né?
Sim. Ele fica ali só pra ajudar ela.
A única história que ele teve foi do romance. Mas era o romance que a gente já sabia que ia acontecer. E só
bem
isso.
Saquinho, também, sinal,
e termina, tipo... Começa no quarto episódio a história do romance. Volta a história do romance. No quarto e acaba no sexto.
É que aquele ator também é muito X, né? Ele é meio estranho, sei lá.
Eu acho que ele e o Mike foram os dois personagens que menos apareceram, assim.
Sim.
Mas eu acho que, querendo ou não, entrando novos personagens, a gente tem que dar uma...
Eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com isso, porque, assim, vão ter mais 4 temporadas. Isso provavelmente vai acontecer em toda a temporada. Eles vão pegar alguém, vai deixar mais no protagonismo, vai deixar alguém mais à parte, né? Então, eu acho que, assim, nem sempre a Eleven vai ficar à frente de tudo. Provavelmente vão vir outras crianças, não sei. Eu acho que... Mas eu acho que essa temporada eles conseguiram deixar muito equilibrado, porque, por exemplo, tinha tudo pra Max ficar avulsa ali.
Sim.
A escolha da atriz foi perfeita, tanto que eu tava lendo, 700 atrizes fizeram teste.
Cacete.
Aí eles ficaram entre algumas e tal, mas quando eles colocaram a atriz pra fazer teste com os atores, ele falou assim, não, é essa, porque eles têm química, parece que já se conhecem há um tempão. E ele falou que ele precisava de alguém que chegasse no set e já, tipo, mandasse ver, entendeu? Que já aparecesse, que já conhecia as crianças há um tempão.
E o irmão do... dela também, foi uma,
cara,
foi
uma puta escolha.
E com certeza eles falaram, né, que na terceira temporada ele vai ser muito mais aprofundado, a história dele. E se você perceber, tem muita história lá, porque ele é um
tem
cara
muita
que...
história, porque ele é, assim, ele é muito sutil as dicas que eles dão do personagem, né?
Uhum. E ele é um cara que, se você ver, ele é assim, por causa da família dele, ele tem um pai separado e o pai bate nele. Os criadores falaram que ele se sente ameaçado pela as outras pessoas do colégio, por isso que ele fica zoando o tempo inteiro o Steve, mas na verdade ele se sente muito ameaçado por ele. Então, se você vê, ele é tipo, aquilo lá é tudo uma carapaça, ele tá tudo escondido. E a gente também acha que ele é gay, né, pelo fato da cena do chuveiro lá com o Steve.
É, além dele ser racista.
Ele é racista com o Mike, então tipo, tem, ele é um fundo muito grande no personagem, que eles podem aprofundar muito
ele
mais.
Ele é bem o estereótipo daquele abusador que pratica bullying, né, que na realidade é cheio de inseguranças.
Sim.
Baixa autoestima, né,
e eu
tudo
acho
que a gente vê ali é uma máscara.
E eu acho até que na terceira temporada eles vão aprofundar muito mais os humanos, porque, querendo ou não, nessa temporada eles fecharam a parte dos bichos e você não tem muita expectativa do que vai acontecer no outro mundo.
É, então, e outra, a primeira temporada eles estavam, todos ali tinham seus problemas, mas eles veio essa coisa do sobrenatural, tiveram que encarar isso. Nessa segunda temporada eles ainda estão se recuperando do que aconteceu, aquele monte de bicho, o sumiço e tal, mas não dá tempo deles se recuperarem, porque já vem uma outra cacetada.
Então,
eu acho que na terceira temporada realmente pode trabalhar essa coisa deles tentarem voltar à vida normal depois de tudo isso louco que aconteceu, né?
E da primeira pra segunda temporada eles deixaram vários ganchos do bicho aparecendo, de mostrar que o portal tá aberto ainda, que eles não fecharam o portal. Só que da segunda pra terceira, não, fechou tudo e já era, não teve gancho nenhum. O único gancho foi o bicho aparecendo na última cena. Então eu acho que eles podem usar a terceira temporada pra aprofundar nas pessoas em si. É claro, eles sempre aprofundam mais nos personagens, mas aprofundar mais ainda, entendeu? No vilão humano, criar mais algum vilão humano.
É, porque, assim, querendo ou não, o que elevou Stranger Things, a categoria de série hit, não na primeira temporada, foram os personagens.
Uhum.
Tudo bem que a história de Mundo Invertido é bacana, ela ter poder, ela ser um rato de laboratório, isso é bem legal, porque a gente gosta, essa coisa de ficção científica.
Mas se você pensar isso daí...
foram os personagens.
Mas se você pensar isso daí, também é a história do personagem.
Sim, a
série só funciona se você tem personagens bons. Se você não tem personagens bons, a série não funciona.
Qualquer história, né?
Por isso que, se você comparar, sei lá, você pega Stranger Things funciona muito bem. É uma série muito, muito simples, se você pensar a história. Mas a história é simples.
Tem um bicho papão.
Isso, o bicho papão aparece. Só que os personagens são muito bem aproveitados. E por isso que você gosta de assistir. Game of Thrones é assim. Game of Thrones tem personagens muito bem aproveitados. Agora você vê The Walking Dead. Se alguém morre The Walking Dead, você caga porque ninguém foi aproveitado.
Você não criou empatia com o personagem.
Exatamente.
Né?
Então o que ele durou a série é por causa dos personagens. Stranger Things continuou isso na segunda temporada. E pode ter certeza que vai continuar na terceira.
Os Duffer Brothers batem muito na tecla de que eles não querem ficar se repetindo. Então eles não querem se repetir. Eles não querem fazer mais do mesmo. Então, assim, é bem provável mesmo que ou a gente descubra um outro meandro desse mundo invertido, ou ele trabalha mais a questão do pessoal, mas assim, essa coisa do Demogorgon, essa coisa do bicho das sombras, eles não vão mais bater nessa tecla nas próximas temporadas.
Mas eles falaram que o bicho das sombras vai até a sexta temporada.
Não, sim, mas acho que não vão insistir só nisso, sim. Sabe? Isso vai ser só uma parcela, assim.
Uhum.
Listen, do you know who I am? Do you know who I am? Your mom.
Mais uma coisa que tenho que falar sobre a parte com spoilers é a introdução de outras pessoas como Eleven, que abriu um pouco o universo. É claro, eu achei o episódio dela uma merda comparado com os outros episódios da temporada. O episódio da 8. Eu achei muito fraco comparado com os outros episódios. O que eu tava pensando, o jeito que eles encaixaram o episódio na sequência de episódio, acho que ficou meio ruim.
Ter aberto a temporada com ela.
Não tô falando a primeira cena. A primeira cena foi boa. Tô falando do episódio 7, que é o episódio que ela vai atrás da 8. A Eleven faz tudo aquele negócio, descobre o poder. O que eu pensei depois de eu vi duas vezes o final, que eu pensei que eles poderiam ter encaixado diferente, porque esse episódio começa assim que os bichos começam a subir do buraco, e já vem
tipo,
esse episódio
corta e vem esse episódio,
isso, ou seja, você tá super empolgado e de repente você fica totalmente broxado por aquele episódio, você quer ver o outro, então você não vai gostar desse episódio mesmo,
você tá afim de ver logo o que vai vir na frente,
exatamente. O que eu tinha pensado que eles poderiam, o episódio é bom porque mostra que a Eleven achou realmente a casa dela, ela não vai sair de Hawkins é a casa dela. Ela tava procurando a casa dela e ela achou. Ela viu que aquela lá é a casa dela.
É, ela viu que o lar é onde as pessoas que ela ama tá, né?
Exatamente. Isso foi bacana. Mostrou que fechou o arco da personagem. Era isso que ela queria. Só que aí, o que aconteceu? Acho que o encaixe foi errado. Se eles tivessem, tipo, coloca os 6, os bichos subindo. Vem pro próximo episódio dos bichos subindo. Vem toda aquela treta. Aí termina o episódio com a Eleven chegando na casa e ela com a roupa.
E aí, depois... Por que ela tava com aquela roupa?
Exatamente.
Daquele jeito que ninguém sabe. Realmente ia ser mais foda.
Exatamente. Aí depois iria pra conclusão.
A gente pega desconstruído pra depois construir.
Exatamente. Tanto que a cena...
Realmente seria bem
difícil que ela,
acontecesse.
A cena que ela chega, começa... os bichos estão cercando eles na casa. De repente eles ouvem barulho e um bicho sai voando morto pela janela. Automaticamente você fala, é Eleven. E se a gente não tivesse visto o episódio, a gente ia ficar chocado. A gente não ia saber quem era.
Ia ser incrível.
E ia ela abrir com aquela roupa. Você fala, caralho, o que aconteceu?
Eleven desse jeito.
Exatamente.
Com ela.
E aí ia mostrar...
E aí no próximo episódio a gente pega todo o flashback.
E você ia ficar muito mais empolgado pra assistir o outro episódio.
Eu acho que você ia ficar curioso pra saber por que ela tá naquele estado.
Eu acho que só o encaixe na temporada que não foi bom. O episódio é bacana e constrói bem.
É que é foda, né? Como a gente tem só duas cabeças criadoras, então os dois, eles estão com a história tão...
É claro,
tão
não, aceitada são, não são dois, né?
Deles.
Tem o produtor executivo também que mexe
sim,
bastante.
Sim, mas assim, a essência de tudo é deles, né? Então assim, eles mesmos falam que tá tudo na cabeça deles, eles só precisam sentar e escrever, porque tá tudo lá. E como não tem, né, outras mentes criativas ali pra falar, mas se a gente encaixar isso aqui e tal. Porque é foda, né? É que nem quando você tem uma ideia e você tem o começo, o meio e o fim daquela ideia. Você sabe que tem que ser daquele jeito, então você acaba não mudando as coisas. E aí eles, como eles não têm a distância, eles não têm esse distanciamento pra enxergar, nossa, isso aqui poderia muito bem entrar aqui. Mas realmente teria sido, tipo, incrível.
Não teria sido?
Incrível, porque você ficar... Mano,
isso que eu tava pensando.
Eleven? Como assim?
Ia ser chocante.
Tipo, assim, a Eleven desaparecer, você não sabe pra onde ela foi.
Sim.
E aí fica... o Harper preocupado e tal, ela ficar fora e já fala, e você ficar se perguntando, tá, mas cadê a Eleven?
Não,
cadê Eleven?
Não, você nem ia ficar se preocupando, ia tá subindo os bichos até não, as
mas
treta.
Até aí o Morris ia lembrar,
aí na
mas,
cena,
mano, cadê Eleven?
Aí na cena que voasse, quebrasse a janela, você ia ficar chocado, você ia falar, o que tá acontecendo? Aí quando a Eleven entrasse, você ia falar, caralho, por que que a Eleven tá assim, o que aconteceu? É, aí você ia aí querer ver o episódio.
Aí no episódio seguinte a gente via tudo flashback.
Aí depois você viria o último episódio que fecharia a história, seria muito bem mais encaixado.
Realmente.
Mas
tudo bem, Duffer Brothers, a gente perdoa vocês, porque realmente é um trabalho de Hércules.
E nas próximas temporadas, com certeza eles vão explorar mais essas meninas, vai ter mais menina,
vai ter.
Porque só tinha 8 e 11, mas elas estavam naquele quarto do arco-íris, que a mãe dela mostra.
Ninguém sabe se tem outros quartos.
Exatamente.
Se 11 é o último, se tipo ainda se teve coisas depois. 12,
13, exatamente. Ninguém sabe. Então, tipo, a gente vai ver, né? Vamos esperar, que com certeza aparecer.
Vai ter. Porque eles parecem que gostaram de desenvolver essa coisa da Eleven, dela ter tipo um mini treinamento com a irmã e dela aprender a controlar os poderes e tal. É uma coisa que a ficção científica também gosta de trabalhar, né? Principalmente quando você tem alguém super dotado na história.
E várias referências a X-Men também, né? Tem várias cenas parecidas com X-Men.
Meu, a última cena da Eleven é Fênix total.
É Fênix. Mas Fênix diz total. Que eles. Mas você sabia que eles se basearam naquela cena em Star Wars. Se você vê toda a fotografia, é igualzinho Star Wars. Episódio 3.
Mas a premissa de você ter uma
não,
menina
sim,
super poderosa.
Todo é X-Men.
E aí a telecinese dela, tipo, virar meio que um fogo, né? Uma energia, assim, visível. É, foi muito Fênix.
Listen. Do you know who I am? Do you know who I am? Your mom.
Falando da Eleven, da história da Eleven, vamos falar de referência, a gente falou de referência. Uma referência que tinha que a gente não sabia. Primeira referência que você percebe é o exorcista no Will. Porque o
nossa,
bicho entra,
foda,
entra no cara. Will. A gente vai falar do Will no último bloco com spoilers. Porque
merece
o cara foi,
o bloco.
Merece o bloco inteiro, ele é muito foda aquele ator. Tem referência ao exorcista, do bicho entrando no Will, o jeito que ele sai, como ele fica preto. Totalmente exorcista.
E assim, aquela fala é muito parecida que ele fala, tipo, me deixa sair, eu tô bem, me deixa sair, me deixa sair.
O exorcista tem referência também ao Harry Potter, porque eles falaram que basearam o vilão no Voldemort, do Harry Potter, que eles queriam um vilão maior, mas que fosse consciente, que tinha um plano. Qual que era o plano dele? Ah, pegar o Will e usar o menino como a minha arma. Esse era
como,
o plano
como
dele.
Como comunicador, né? Como
isso.
Hospedeiro,
porque
né?
Porque na primeira temporada, os Duffer Brothers falaram que o Demogorgon, eles se basearam no tubarão. Ele era um bicho que queria matar de qualquer forma,
tá.
E ele
e
saía,
que eles não têm consciência.
Sim, e ele saía da superfície, pegava as pessoas e voltava. E era baseado no tubarão. Nessa temporada eles basearam muito no Voldemort para criar o vilão dele, só que eles queriam um vilão gigantesco, precisaram aquela aranha gigantesca. E a aranha foi baseada nos monstros de Lovecraft, o autor.
Warcraft.
Lovecraft é o nome do cara. Warcraft é um jogo, animal.
Tá.
Tem também. Claro, você basear em Gremlins, o menino que acha o bichinho fofinho e de repente o bicho vira um monstro. E que também eu achei dado a ver como que o cara não explica, o bicho aparece no lixo do nada, como que o bicho tá no lixo.
É, a gente escapou.
É, escapou, tudo bem, foda-se. Então tem várias referências, assim, eles continuaram com referências, porém, eu achei essa temporada muito mais original do que a primeira temporada.
Então, é foda, porque assim, ao mesmo tempo que eles constroem um monte de coisa em cima de referências, o fato deles usarem recortes e construírem uma coxa de retalhos, tanta referência já, tipo, deixa o negócio original.
Sim,
né?
Mas é porque eu acho que na primeira temporada você percebe na hora que é copiado, que é muito baseado. Que se você ver a história da primeira temporada.
ET.
Ah, é. Na segunda também tem referência a ET, porque tipo a Eleven tem uma hora que ela tá falando do Halloween, ela se veste de fantasma. E
ai,
o ET também.
Aparece,
e o ET também se veste de fantasma. Ele quer.
O rapper fala, tira essa roupa e vamos comer.
Isso, exatamente. Mas então, voltando a falar da primeira temporada. Da primeira temporada, você percebe que a história é totalmente tirada de IT, principalmente agora que o filme fez sucesso.
A gente começa a ver os links.
Você vê que é muito igual. É um menino que desapareceu e foi puxado por um bicho.
E aí os amiguinhos ficam procurando.
Exatamente, é muito, muito igual. Nessa segunda temporada, eu achei muito mais original porque, tá bom, é um bicho entra nele. Só que até entrar, não é que nem o exorcista. No exorcista não tem aquela ligação com o bicho, ele não vê o outro.
E a menina do exorcista, até onde eu me lembro, lembro. Porque assim, o Will tem até um certo controle, né?
Sim, ele fica batendo, né?
Ele fica brigando. Tanto que a hora do código Morse, aqui achei aquela sacada genial. Só que o Will tá falando uma coisa e aí ele tá batendo na cadeira.
Outra
e aquela...
Como que ele sabia todo código tá Morse, né? Ninguém sabe.
Ah, mas eles são nerdzões, né?
Ah, mas eu acho que daria pra se dar uma explicadinha, tá ligado? Mostrar alguma coisa eles fazendo, nerds. Brincando com o código Morse.
Até porque, tipo, assim, série de qualidade, nada que aparece em cena em vão, né? O jeito que a Eleven se comunica com o Harper pra ninguém descobrir é o código Morse, então aquilo teria um significado na série. E a gente vê que as crianças, então, aí é dúvida, né? Porque as crianças, elas não entendem muito o código Morse porque elas precisam usar aquela tabelinha. Mas o Will, por si só, ele sabe o código Morse. Mas acho que a coisa do nerd, a gente consegue engolir, vai, eles são bem nerds.
Não, tem alguns negócios, o do bicho no lixo, esse daí do Will, é meio jogado. Soltas. Porém, você releva, porque
você engole,
a série é muito bacana. Você acredita nisso? Porque na primeira temporada, o Will usava as luzes pra se comunicar com a mãe.
Pode crer.
Sendo que ele nem sabia... Ele nem sabia...
Ele usa linguagens não verbais,
isso,
né?
E ele nem sabia que, tipo, a mãe tinha desenhado a letra na parede, porque não dá pra ver no mundo invertido. Então ele só ia chutando as luzes pra ver se ela conseguia se comunicar. E isso é muito foda. É muito foda o quê? É aberto, mas é muito foda porque você se entende.
Deram soluções muito criativas para os problemas que eles foram criando.
Listen, listen! Do you know who I am? Do you know who I am? Your mom!
Agora a gente começou a falar do Will, agora vamos falar totalmente do Will. O ator arrebentou essa temporada. Pra mim, deveria ganhar Globo de Ouro, deveria ganhar Emmy, deveria ganhar tudo esse moleque.
Como a Eleven, a Millie Bobby Brown, foi indicada e realmente a performance dela na tela foi estupenda, é bem provável que o Will seja indicado, pelo menos ao Globo de Ouro, porque é uma série que tá no radar do povo das premiações. A Netflix vai forçar pra ser indicada, né? Vai fazer campanhas e mais campanhas, porque pra eles é interessante. Ainda mais agora que a gente tá perdendo uma série de renome como House of Cards.
Sim.
Que é premiado. Então ele precisa jogar uma outra pro hall das premiações. Mas assim, o ator, gente, ele é o ator mais novo entre todos ali.
Uhum.
Porque o legal é que ele foi uma caixinha de surpresa, né? Porque como na primeira temporada ele participou o quê? De 2, 3 episódios.
Sim, no máximo.
Você não teve muita noção. Ele era aquele menino bobinho que aparece, fica com medo. Não, não. Mas nessa temporada, ele teve um trabalho corporal, né? De olhar. E, meu, ele tá contracenando, tipo, com a Winona Ryder, é uma gigante, né? Então, assim, é um grande desafio pra uma criança de 12 anos, 13 anos, fazer o que ele fez ali.
E ele vai pra várias vertentes, né? Quando ele pega o bicho, quando o bicho tá nele, o jeito que,
tem várias nuances, né?
Nossa,
de atuação.
Tipo, ele tá muito sério do nada, aí quando ele faz o plano, ah, eu vou entregar, ah, eu acho que tem um lugar aqui que o bicho não vê, ah, eu acho que aqui que você tem que ver, o bicho não quer que eu veja aqui, de repente ele começa a chorar e fala assim, não, desculpa, desculpa, não, desculpa. Ele trabalhou muito bem essa temporada. Eu acho que o arco do... Os Duffer Brothers falaram que eles basearam a história da segunda temporada. Que a primeira coisa que eles pensaram na hora de escrever era que o Will teria uma ligação com o monstro e a Eleven teria uma ligação com o policial. Esses foram esses dois arcos que eles se basearam e criaram a história. E o arco do Will foi muito bacana porque eles explicaram... Usaram o Will pra explicar como que funciona o mundo invertido, que ele, na verdade, é um grande organismo.
Vivo, né? Tudo é vivo.
Tipo, se você mata a planta, automaticamente o bicho sente. Se
e
você
tudo é conectado, né?
Exatamente. E a maneira como o Will também foi raptado pelo bicho, naquela cena do Bob que ele fala no carro, você forte, tem que falar com o bicho, ele vai falar com o bicho, o bicho entra nele. Então, tipo, meu, foi muito bem montado esse arco dele, até a conclusão foi bem montada.
E aquela cena dele sendo queimado, assim, o trabalho corporal dele foi incrível.
Eles mostrarem que o Will, que The Will, depois de tudo que aconteceu, ele é totalmente excluído na escola dele, todo mundo olha pra ele de um jeito diferente.
E justamente por isso ele era mais propício a se tornar hospedeiro, né?
Sim.
Porque ele era a pessoa que ninguém notava, ele era, tipo,
ele era a pessoa que não, e ele tava muito mal, entendeu? Ele não tinha forças, por isso que o hospedeiro...
Ele ficou vulnerável.
Ele ficou totalmente vulnerável, por isso que o hospedeiro voltou pra ele. Foi bem bacana, assim. O arco dele foi tipo o arco...
Sim, e o ator, nossa,
arrumou incrível a série de um jeito sensacional.
Porque também o roteiro pode ser maravilhoso e o ator pode cagar tudo, né?
Exatamente.
Listen, listen! Do you know who I am? Do you know who I am? Your mom!
Segunda temporada de Stranger Things, Stranger Things 2, foi tão boa quanto a primeira. É, realmente, eu tenho que tirar meu chapéu, porque os Duffer Brothers aceitaram de novo. Teve algumas pontinhas soltas, mas não estragou em nada a história. E agora resta a gente cruzar os dedos pra qualidade se manter. E assim, ao contrário da primeira pra segunda, da segunda pra terceira a gente não consegue ter expectativa nenhuma, assim. Porque pode acontecer tudo. Pode se passar 2 anos, pode passar 5, pode se passar 6 meses, pode se passar 3 horas. Pode acontecer tudo. Então assim, aguardem que Stranger Things 3 vai dar o que falar.
Exatamente. Se quiser assistir, tá no Netflix. Netflix paga nós, né?
Exatamente. Então Netflix, hashtag patrocina nós.
Vamos para nossos recadinhos finais, nosso Facebook.
facebook.com/mundopodpop.
Nosso e-mail
contato@podpop.com.br.
Se você tá ouvindo pelo celular.
Se você ouve pelo celular, dá o playzinho. Pode ir lá pro seu WhatsApp. Pode bloquear o seu celular e ficar deitado na sua cama ouvindo, porque a gente vai continuar falando no seu ouvidinho.
Só se a internet não é muito boa e fica travando com os da Play.
O que, que você vai fazer, gente? Você vai lá, vai clicar no faz o download do podcast e você vai ter o podcast no seu music player do celular com uma capinha bem especial.
E
é isso.
É isso.
Obrigado você, menina, e obrigado você, menino, e até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Ha ha ha.